A gente com certeza pode afirmar que o produto está na rua, teve muitos aprendizados, mas já é de sucesso também. E hoje a gente já está em um outro momento de evolução, né, dessa plataforma e até das nossas teses de transformação digital. Hoje, de fato, já tendo toda a operação e toda a experiência do cliente dentro dessa jornada que eu comentei.
Fala, pessoal. Esse é mais um episódio dos Agilistas, a nossa comunidade formada por pessoas que acreditam e vivem o agilismo. Eu sou o Pedro Rangel, aqui na minha frente, Júlia. Tudo bem, Júlia?
E aí, pessoal, tudo bem?
Do joia. Em 2019, a gente gravou o episódio 46, chamado O Futuro da Moradia, com o Reinaldo Cima, que é o CTO da MRV. A MRV é a maior construtora da América Latina. Naquele episódio, o Reinaldo falou sobre o futuro da moradia, né? Como construir uma plataforma digital para a MRV, o futuro dos produtos da MRV.
E é um episódio incrível, né? Vale incrível. Dizer que apesar de ser de 2019, continua super atual e muito válido, né?
Vale a pena demais, isso aí. Hoje, 3 anos depois, a gente vai dar sequência nesse tema aqui com o Maurício, o Lucas e a Manu. Esse episódio é muito nostálgico para mim, porque eu estava lá no inicinho. Até meados de 2020, e aí eu vou deixar a galera se apresentar, então falem um pouquinho sobre vocês aí, fiquem à vontade.
Fala pessoal, bom dia, obrigado aí primeiramente pelo convite. Meu nome é Lucas Junqueira, sou o gestor responsável pela área de produtos digitais hoje na MRV. Estou há 8 anos na companhia, sempre envolvido nesses temas, né, de inovação, transformação digital, e todos os produtos que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos anos. Não tenho um background técnico, né? Sou engenheiro de produção, de formação, mas sempre muito voltado aí para essa estrutura de inovação, projetos, produtos. Fui construindo minha carreira e minha experiência nessa linha. E estamos aí com o Maurício aqui hoje também para contar um pouquinho para vocês dessa nossa jornada aí na plataforma habitacional da MRV.
Beleza. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
Aí ficou com o Maurício o jargão hoje.
É isso aí. Bom, meu nome é Maurício Gontijo. Eu estou aí na MRV há pouco mais de uma década. Eu peguei toda a transição dessa evolução desse nosso produto que hoje compõe esse ecossistema comercial. Então, desde toda a estruturação do nosso monolito pequenininho até agora toda essa plataforma robusta que nós temos. Fiz toda a transição desde desenvolvedor, hoje sou um ex-dev em atividade aí. Passei por analista de negócio, PO, e hoje estou aí como líder de produto nessa frente e muito feliz porque o meu propósito de vida conecta com o propósito da empresa, que é construir sonhos que transformam o mundo. Enfim, e hoje aqui a gente vai dar uma palavrinha aí sobre o que aconteceu durante todo esse período.
Caramba, é bom que tem uma longa jornada e que com certeza conseguiu pegar várias fases, vários momentos de transição, né?
Exatamente.
Muito bom.
Bem-vindos. Fala aí, Manu.
Bom, eu vou copiar, porque eu vim aqui só para falar bom dia, boa tarde, boa noite.
Que isso, fala mais.
É uma honra estar aqui. Eu sou Emanuele Kitts, mas realmente todo mundo me conhece como Manu. Emanuele é só minha mãe em casa quando vai xingar. E eu estou aqui na DTI, tem 4 anos e 4 anos de MRV também. Então eu passei, posso falar que eu vivi de perto a transformação digital na MRV. Inclusive, no episódio, né, anterior, o Reinaldo fala da questão das baias, de sala isolada. Eu cheguei, estava assim, então eu vi de perto tudo que aconteceu e quanto foi a mudança, foi significativa. Então, eu posso falar aqui, estou aqui para poder contribuir um pouquinho. Trabalho lá já em vários squads, como squad leader lá, então tem uma história grande aí com a MRV, é um prazer estar aqui.
Legal, obrigado Manu, bem-vinda também. Lucas, você falou que você não tem um background técnico, mas eu tenho certeza que você conversa um tecniquês já com a galera quando precisa,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Isso é importante. Conta pra gente aí um pouquinho como é que é esse ecossistema digital da MRV hoje, como que ele evoluiu.
Bacana. Acho que o primeiro ponto importante pra gente ressaltar aqui é que a gente organizou, né, a plataforma por fluxo de valor. Né? Então, todas as nossas jornadas estão representando a nossa cadeia de valor ali do negócio e a gente construiu os produtos para endereçar cada uma das etapas dessa jornada, muito voltado para a experiência do cliente, então respeitando o ciclo de vida, né, do cliente dentro da companhia, a gente foi construindo, né, esse ecossistema, seguindo esses passos também, né, do cliente. Então, a gente hoje tem mais de 20 squads ativas dentro desse ecossistema. E os principais marcos, né, passam pela jornada do comercial, né, desde o momento ali da prospecção, com toda a jornada do marketing digital também, e passando por toda a experiência de compra. Depois a gente passa por um momento que é bem específico do nosso negócio, né? Porque o cliente compra as suas unidades e espera pela construção, ele compra na planta. Então a gente tem toda uma jornada de acompanhamento, até a espera da concretização daquele sonho. E quando a gente efetivamente entrega as chaves ali, a gente abre uma outra jornada, que é um mundo de possibilidades, que é a jornada do conviver, onde o cliente já vai usufruir efetivamente do nosso produto físico, que é o apartamento, também tendo um produto, né, digital com várias funcionalidades e facilidades para o dia a dia dele.
É legal que o Reinaldo falou isso lá no episódio de 2019, né, que a gente não desliga mais o cliente. Depois que entrega as chaves, a jornada não acaba aí, não é isso?
É isso aí.
Após a entrega de chaves, é um oceano azul ainda dentro do negócio ainda MRV, que vem expandindo para outras linhas, né, de produto e de experiência que também utilizam a plataforma. Né? Então a gente tem um marketplace, né, algumas funcionalidades relacionadas à gestão do condomínio em si, para facilitar a vida do condômino, do síndico, e é um ambiente ainda pouco explorado, né, pelo mercado, e já é um diferencial que a gente entrega enquanto MRV.
Muito bacana.
Incrível. Como uma pessoa apaixonada por design de serviço, apaixonada por uma visão holística, o olho até brilha. Porque...
É gostoso falar disso, né?
Não, é muito bom quando o trabalho é enxergado de uma maneira realmente a abraçar tanto os produtos digitais, mas também abraçar toda a cadeia de valor que existe, né, ao redor. Todas as pessoas que atuam na MRV, elas são parte da experiência que os clientes têm. Então, é muito legal que vocês tenham esse olhar bem amplo.
Legal, gente. Como eu citei já aqui a fala do Reinaldo em 2019, o que a gente pode citar aí de principais mudanças daquele episódio gravado 3 anos atrás para agora?
Eu acho que a principal mudança é que naquele momento a gente ainda estava em construção de muita coisa. E hoje já é a realidade. A gente com certeza pode afirmar que o produto está na rua, teve muitos aprendizados, mas já é de sucesso também. E hoje a gente já está em um outro momento de evolução, né, dessa plataforma e até das nossas teses de transformação digital. Evoluindo ainda mais aquele conceito que a gente formou lá atrás, mas hoje de fato já tendo, né, toda a operação e toda a experiência do cliente dentro dessa jornada que eu comentei.
Lá em 2019 foi dado um spoiler, né? E aí
exatamente.
Agora o filme saiu.
Talvez até para trazer um pouco de histórico, para ver como é que foi essa transformação. Lá em 2019, quando a gente fez a nossa mesa, que a gente chama, que foi uma contratação que nós fizemos, a gente definiu o que seria essa jornada. E aí, a partir dessa nova jornada do nosso cliente, a gente fez toda a construção, como materializar isso, como tangibilizar isso. Então, nós partimos, depois que a gente conseguiu definir essa jornada, fomos para dentro de casa, definimos as nossas missões, a missão do ecossistema como um todo, e depois todo o seu desdobramento. Pensamos nas OKRs para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, nos preparando para esse novo passo que era esperado aí pela companhia. E nesse momento, nós precisamos olhar para dentro de casa, onde a gente só tinha estruturas de monolitos, falar como que nós vamos conseguir atender, tanto enquanto negócio como tecnologicamente, essa nova jornada. E nós partimos para definir quais seriam as nossas estruturas enquanto times. Nós, diferentemente do passado, definimos squads por domínios de negócio. Então a gente fez toda uma segregação para a gente ter os times especializados por domínio de negócio. Nós trouxemos da área de negócio as pessoas para serem, comporem o time. Então nosso time deixou de ser um time TI, provedor, e agora todos passaram a fazer parte desse ecossistema. E
um
isso
time
é um ganho
de produto,
muito,
né, de
expressivo para a gente, porque o conhecimento estava dentro de casa. Não tinha mais ATI o negócio. Nós passamos a ser um todo. E depois de todas essas estruturações dos times, a definição dos nossos OKRs e as missões, a gente então passou a definir o nosso MVP, que seria ali o nosso start, e iniciar os trabalhos. E durante esse trabalho, nós fizemos algumas pesquisas. Nós trouxemos a ponta de negócio e trouxemos clientes para a gente entender e ver se aquela jornada efetivamente pararia de pé, e definimos o nosso MVP. E a partir daí, foi o trabalho que durou alguns meses, porque a gente entendeu que o mínimo viável precisava ser uma jornada mínima ponta a ponta, e aí a gente efetivamente trabalhou em cima disso. E aí, até fazendo um parênteses aqui, com relação a essa estruturação dos times que a gente está falando, né? A gente está num momento onde a gente tem bastante diversidade nos nossos times e uma pluralidade de papéis, perfis, etc. Então, antigamente nós não tínhamos, por exemplo, as figuras fixas mesmo nos times de designers, de UX researchers, né, pessoas pesquisadoras. Então, isso também deu uma composição muito forte, deu muito mais valor no trabalho que a gente estava fazendo. Isso, efetivamente, foi uma mudança de patamar para a gente enquanto maturidade para a gente construir o nosso produto digital. E trazendo um pouco do desafio que eu falei, né? Nós temos hoje, por exemplo, em algumas squads, pessoas júnior em transição de carreira, tem 48, 50 anos, trabalhando com tech leader que tem 23. Então, assim, são culturas diferentes, momentos diferentes de vida, e a gente tem um grande desafio, eu falo até um pouco inteligência emocional ali, né? Pegando Daniel Goleman ali, para pegar todo esse pessoal e conseguir se conversar, ficar num ambiente tranquilo, num ambiente amigável, mesmo tendo essas diferenças. Então, esse também é um desafio nosso ali do dia a dia para fazer com que a esteira flua de uma maneira fluida, ficando aí meio redundante.
E acredito que é muito importante ter esse tipo de diversidade dentro da estrutura, porque também, até quando a gente fala do produto físico que é entregue, é um mundo de clientes também, com diversos tipos de perfis, com diversos tipos de necessidade. Então, é legal que a gente tenha diversos tipos de pessoas também construindo as soluções para que a gente possa ter um olhar mais múltiplo, né?
E é isso até que eu ia comentar, porque, por exemplo, no time que eu estou atualmente, tem uma pessoa cega e isso faz muita diferença. Como a Júlia disse, na entrega do produto, a gente aprende muito. Então, a diversidade é muito importante na formação dos times. Tanto em skills, né, a gente chama de hard skills, como em outros tipos de skills. Então, isso faz toda a diferença na entrega. E eu, como squad leader, né, considerado uma liderança no time, é importante estar engajado nisso. É importante entender esse funcionamento. Então, é legal trazer esse ponto. E um outro que eu queria puxar é a pandemia, né, gente? A gente teve uma pandemia no meio
Sim,
do caminho.
No meio dessa história.
Quase que a gente esqueceu esse detalhe.
Que é aprender a trabalhar também no físico que a gente estava ali. Ainda mais a MRV que passou essa transformação física também, né? Local de trabalho, para um trabalho remoto. E teve esse outro grande desafio durante a transformação. Então, é por isso que a gente tem que ser ágil mesmo na essência, porque aprender a trabalhar com as diversidades que aparecem, porque
Exatamente.
Vai acontecer.
E foi legal você mencionar isso, Manu, porque eu acho que vale a pena a gente contar essa historinha de como é que foi a tangibilização até dessas entregas que a gente comentou durante a pandemia, né? A gente, de fato, acho que, igual a maioria das grandes empresas, teve que acelerar muita coisa, né? Mas a gente contou também com um momento muito oportuno em que o MVP já estava no ar.
Isso.
Né? Bem no inicinho ali, antes da pandemia do ano, em janeiro a gente já estava testando, aí em março começou, né, tudo a acelerar, e aí a gente montou todo o nosso plano de escala e de rollout, já considerando não só a mudança que teria, né, para os colaboradores que estavam trabalhando, mas também para o nosso time de vendas na ponta, espalhado para o Brasil inteiro, em como utilizar o produto nesse novo formato, como que o cliente iria receber ou não, né, uma mudança, por exemplo, de assinar a sua maior aquisição, né, de vida, a compra de um imóvel de forma digital. E a gente já tinha, né, toda a estrutura preparada na plataforma, e em questões, né, dentro do mês ainda, a gente virou para mais de 90% das vendas já sendo possível ser assinada de forma digital. Né, um outro caso emblemático. A gente tem um cenário também dentro da nossa estrutura, que é a aprovação de crédito do cliente. Ele precisa, né, junto a uma instituição financeira, conseguir um financiamento para o imóvel. E naturalmente requer né, informações, documentações, e a gente já, de novo, dentro do produto, conseguiu virar a chave a nível Brasil para disponibilizar uma solução em 24 horas depois do início da pandemia, para os corretores coletarem toda essa documentação do cliente de forma digital e conseguir, mesmo com as lojas fechadas, seguirem no processo de compra.
E aí eu até gostaria de fazer um parênteses, outro parênteses, né, com relação a essa fala do Lucas, trazendo dois pontos. Um é o que o Reinaldo reforça muito, que é a questão da nossa vocação e destreza digital. Então, querendo ou não, a gente não precisou da pandemia para estar com isso. Então, a gente já estava olhando para frente e a gente conseguiu, coincidentemente, cair e estar no timing certo para a gente conseguir reagir rápido. E o outro ponto foi, na nossa estruturação que a gente pensou da nossa plataforma, como eu disse, a gente saiu de uma visão de monolitos e a gente foi para uma visão de microserviços, indo mais no tecniquês. E essa separação de microserviços tendo seu domínio específico, essa modularização, ela fez com que a gente tenha conseguido fazer reagir rápido nessas 24 horas que o Lucas trouxe. Se a gente tivesse em outros tempos com o nosso monolito, a gente ia ter uma dificuldade grande em conseguir fazer algo do tipo. Então, toda essa estruturação de times, olhando para a jornada e técnica também junto, tecnológica, indo para a estruturação de microserviços, é o que nos proporcionou conseguir reagir tão rápido em tempos de pandemia.
O Lucas comentou do MVP, acho que seria legal, porque assim, você passou uma ideia muito forte de que vocês tinham muito firmemente uma hipótese a ser validada com o lançamento do MVP. Uma ou mais de uma até, né? Porque a jornada era uma jornada complexa, né?
Sim.
Uma jornada de compra. E conseguiu validar isso, certo?
Sim. É, a nossa missão era simplificar drasticamente a conquista da casa própria. Então, não necessariamente querendo transformar essa compra numa jornada totalmente self-service, né, pelo cliente, mas que ele pudesse, de fato, participar daquela jornada, junto com os corretores, junto com a nossa força de vendas, que é essencial para a manutenção do negócio, mas que também trouxesse facilidades, agilidade, transparência, né, para essa experiência que ele estava tendo ali no momento da compra. Então a gente conseguiu validar isso, tanto com o time de corretores, quanto com os primeiros clientes que passaram por essa experiência lá no início, né, de 2020. E aí depois o MVP realmente foi tendo vários ciclos de growth e chegamos onde estamos hoje.
Esse desafio, essa missão de simplificar drasticamente a conquista da casa própria, eu imagino que foi o resultado daquela mesa que o Maurício citou, né?
Sim, exatamente.
Essa sessão de design aí.
Exatamente.
E aí, quando aberto esse desafio, a MRV convergiu. Beleza, é isso que a gente quer. Qual foi o primeiro passo? Agora a gente tem que desenhar um MVP. O que foi o passo seguinte?
A gente focou bastante nessa jornada comercial, mas a gente já tinha o produto também cobrindo as outras etapas da jornada que eu comentei. E aí a gente já tinha experimentado alguns processos de imersão, de discovery, né, formando uma estrutura até proprietária, eu diria, do nosso jeito de fazer. E aí, naturalmente, a gente aplicou isso também para esse momento do comercial. Então, fizemos todos os setups dos times, empoderamento dos POs, né, a turma que veio do negócio, que o Maurício comentou, entendendo o que seria aquele papel, recebendo, né, treinamentos, entendimento do que seria aquele momento que a gente iria entrar. A definição dos OKRs estratégicos, que é um outro ponto importante da gente mencionar. Todos os times têm os OKRs voltados para os desafios e para a estratégia de negócio. Então, as squads têm sim um controle, principalmente no time, né, de engenharia ali, de delivery, das métricas técnicas também, mas o OKR do time tem que ser sempre pautado, essa é uma premissa que a gente decidiu, em um resultado de negócio. Então, a gente construiu isso lá atrás, junto com a missão de cada um desses times. Fizemos os desdobramentos dessa jornada, porque ela ainda estava num nível ali do Product Discovery macro. E aí cada um dos times foi entrando dentro dessas experiências para a gente construir esse MVP.
É muito legal ver como é que é um equilíbrio entre traçar definições e estar aberto para o aprendizado ao mesmo tempo, né? Conseguir equilibrar ali o que a gente consegue fazer no nível macro de descoberta, igual você comentou da questão do Product Discovery, o que vai ser no dia a dia, o que vai ter que ser na adaptação ao aprender com o que está sendo colocado em produção. Muito bom.
E o sucesso não está no feeling, né? Você falou aí de acompanhar os OKRs, né? Definir OKRs desde o início. Eu lembro disso, a cultura estava lá já. Imagino que seja muito mais evoluído, né? O OKR não é um negócio que pega de primeira. Normalmente leva realmente vários ciclos para ganhar tração. E como que vocês identificam, medem o sucesso hoje da plataforma?
Então, a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico, né, da empresa, a visão dos drivers estratégicos, né, que os executivos estão contratando com toda a companhia. Então a gente vem, de fato, descendo todos esses drivers estratégicos até o nível dos times. Então, né, por exemplo, se a gente for comentar até um dos assuntos, né, que a nossa presidência abordou no último MRV Day, a gente tem um compromisso, né, com o mercado de recuperação de margem bruta durante esse ano agora de 2023. As squads que estão envolvidas, principalmente dentro do comercial, com esse resultado, né, de entrega ali de margem bruta, tem os seus OKRs todos voltados para essa entrega, para mexer nesse ponteiro. Então a gente faz todo o desdobramento num ciclo tri-a-tri, mas sempre pautado, né, nesse driver estratégico.
É importante falar que isso não está no nível de diretoria, né? Porque isso realmente é repassado para toda a estrutura do negócio, a TI, porque quando a gente vai, o que eu ouço isso muito lá, pegar uma demanda e fazer, qual drive estratégico ele está atendendo e qual vai ser o ganho dessa demanda. Então faz todos os times pensarem que você está trabalhando com um propósito e alinhado com o propósito da empresa. Então isso é bem importante até citar, porque acontece de fato.
E você vê isso nos times? Porque assim, hoje eu percebo uma mudança de alguns anos para trás para hoje, eu vejo nos desenvolvedores uma sede por entender o porquê que está fazendo as coisas, né? Você
Exatamente.
Percebe isso lá?
Exatamente, percebo, claramente. E assim, isso de perguntar o porquê você está fazendo, todo mundo quer saber, né, gente? Ninguém quer falar, faz isso, por quê? Porque tem que fazer. Então se você está alinhado com a empresa, com o drive estratégico, tem isso bem definido, o time faz a entrega, vamos dizer, mais, até com mais empolgação, porque Você sabe o que está ali por trás. E aí quando traz os drives de negócio, como vocês falaram, as métricas, e você vê numa, aí o Maurício pode até falar nas reviews, né, que a gente faz, e vê os números ali e como você impactou o cliente, é muito legal mesmo, assim, gratificante. Então, você vê esse impacto, ninguém quer fazer algo por fazer, então isso é bem, bem legal.
E hoje a gente tem tornado uma vitrine mais aberta. Então, a gente quer que todo mundo tenha acesso a isso. Então, os times, por completo, sabem que nós estamos sempre trabalhando em cima dos drivers de margem bruta, novas vendas, volume de vendas, geração de caixa. E a gente faz um exercício muito forte, que às vezes a gente é um pouco ansioso. Chega uma iniciativa, talvez um pouco top-down, sempre acaba acontecendo. Só que ainda assim, a gente provoca os times. Qual é o porquê que a gente está fazendo isso aqui? Você trouxe, né? A parte de data-driven. Então, pessoal, qual é o retorno que a gente vai ter aqui? A gente está num momento onde a gente tem que efetivamente escolher as coisas que nós vamos atuar para dar o devido retorno para a empresa. Então, a gente até brincou que quando a gente fez uma review agora comemorativa de 100 sprints da nossa plataforma...
Caramba!
Pois é. Então, assim, o produto é infinito, né? O produto nunca acaba. Então, nessas 100 sprints, a gente falou que a gente tem a fundação da casa. Então, mais de 90% das vendas MRV já são por esse produto. A gente tem algumas exceções ainda que não entram lá. Nesse momento que a gente tem essa fundação, a gente agora não está na hora, por exemplo, de fazer firulas, digamos assim. Então não é a hora de criar uma piscina ou fazer coisa do tipo. A gente está no momento de tornar essa máquina mais eficiente. E a eficiência conecta muito com os pilares da empresa. Então a gente provoca isso junto ao time. Então essa iniciativa que você está trazendo, ela efetivamente está conectada? E aí a gente trabalha em cima, busca dados e a gente toma a decisão ou não se a gente vai fazer a atuação. Sempre lembrando que, pegando um pouco da fala do Lucas, a gente está tentando sempre ao máximo fazer os nossos planejamentos por trimestres para a gente ter uma visibilidade e um mínimo de previsibilidade junto aos sponsors. Coisas novas que surgem, a não ser que seja uma coisa muito emergencial, que também a gente sabe que acontece, A gente tenta sempre também blindar o time para que ele saiba que ele vai estar atuando durante o próximo ciclo.
Sim. Só trazendo um outro fato interessante aqui para a gente compartilhar, pode servir de inspiração aí para o resto da turma. Nessa vitrine que você comentou, que a gente faz dentro dos times, né, traz na visibilidade ali nas reviews, a gente começou a fazer esse ano também um outro nível de mobilização com os executivos, né, numa ideia que o Reinaldo teve, em alusão aos nossos porquinhos lá da infância. Vocês lembram quando a gente juntava as moedinhas e chegava aquela ansiedade de quebrar o porquinho e ver tudo que você juntou. a gente está nesse ciclo tri-a-tri, deixando os nossos dashboards, né, estratégicos, o quanto que a gente de fato está contribuindo com as entregas da plataforma. Então, fechou a sprint, fechou os ciclos, quanto que eu estou contribuindo em pontos percentuais para essa margem bruta que eu comentei, como é que está a nossa eficiência no funil de vendas, com o volume de vendas que a gente está trazendo ou não pelos canais digitais. Enfim, tudo vai compondo esse porquinho para a gente sedimentar esse caminho que as entregas vão ajudando, né, em relação ao negócio.
Muito legal a referência.
É, eu achei muito legal e eu estava reparando antes as analogias que eles usam. É tudo analogia de construção. É tudo, é a fundação, é verdade, né? Porque aí a gente... Não, todos.
Sim. Pra ver que o negócio está não, bem tá alinhado.
É o sangue verde.
Tá tudo bem. E só até um ponto que o Maurício trouxe sobre as demandas emergenciais, que isso eu que estou ali no dia a dia, sei que é uma dor do time. Mas é lembrando, vocês podem até falar um pouco do framework de TI, que esse framework, ele dá diretriz para quando isso acontece. Então, os times estão bem alinhados, porque ninguém fica. E agora? Chegou uma demanda, o que eu faço? Vai seguir para o outro item? Com esse framework, ajudou os times a conseguir esse direcionamento.
Perfeito, Manu. Esse framework, um nível de maturidade muito grande que a gente alcançou também, desde o ano passado até agora, onde a gente conseguiu, aí de novo, muito com aquele conceito de dar a nossa cara, com todos os aprendizados que a gente já pegou de experiência, de mercado, com parceiros, né, e de outras metodologias ou ferramentais que existem. E a gente consolidou ele no nosso framework de TI, que pega todo o ciclo de gestão de demandas da TI. Então, não só produto, mas todo o nosso service desk, todo o nosso time de suporte, ou de data analytics, ou, enfim, os times de produto, está todo mundo coberto por esse framework de TI, que rege, né, essa é a nossa forma de pegar as demandas estratégicas, fazer a primeira seleção ali junto com os sponsors do que realmente vai contribuir, né, para esses drivers que a gente está comentando. Depois entra na nossa esteira de upstream, que a gente chama, que é, né, de descoberta, para a gente refinar, fazer ali os desdobramentos junto com os times nas imersões, com todos os ferramentais que a gente usa. E aí sim a gente gera o ponto de compromisso entre todos os times para descer para o downstream, para a gente entrar efetivamente ali no ciclo de delivery, né, junto com as sprints. E aí isso tudo está amarrado nesse planejamento integrado, regido pelo framework de TI, que realmente traz essa segurança para o time de qualquer movimento, né, tá bem alinhado, né, com os compromissos que já tinham ou não sido acordados, enfim.
Esse framework, ele rege a priorização de uma maneira geral?
Sim, também.
E até abrindo um pouco, vamos falar assim, puxando a sardinha, que é uma parte que eu estou totalmente imerso, que é a parte da fase do upstream. Essa foi uma parte muito importante para a gente, enquanto a dinâmica de trabalho com um produto digital. Nesse sentido, a gente fez um fórum dentro de casa, também multidisciplinar, e aí a gente conseguiu definir o nosso próprio toolkit, digamos assim, como se fosse o nosso próprio framework. E nesse framework, o que a gente fez? A gente pegou tudo de melhor ou que era mais aderente para o nosso contexto MRV. Então, a gente pegou parte do conceito de Design Sprint, pegamos um pouco lá do Caroli no Leanception, pegamos um pouco de Flaps Model lá com o Andy Barbosa, a fórmula da eficácia lá do Alison Valley. Fomos juntando tudo, fomos pegando algumas ferramentais enquanto priorização, Muscle, by a feature. Então, nós fomos montando todo um arcabouço, digamos assim, e nós estruturamos de tal maneira que, quando chega algo novo pra gente, aí já começando com o Simon Sinek lá, né, que eu comecei pelo porquê, a gente já faz toda uma triagem, e a partir dessa triagem, a gente encaixa. Ok, é uma prioridade? Sim, ok. Já sabemos em quais drivers estratégicos ela está vinculada? Ok, aí a gente parte para a fase do problem barra product discover. E aí a gente começa a utilizar todo esse ferramental. E nós montamos uma estruturação de tal maneira que a gente tem como se fossem planos que poderiam ser contratados. Fazendo até uma alusão onde você vai contratar um produto que você tem...
Basic, premium...
Exatamente. Então, a gente dimensionou de tal maneira que se for uma iniciativa muito gigantesca, a gente tem até um checklist. E é totalmente nova. A gente pega o nosso maior, que é o serviço completo de descoberta. Já temos o produto conhecido e é uma nova iniciativa, a gente tem o outro e cada um leva entre X dias, X semanas, a depender do que a gente vai fazer. Mas o importante, nesse contexto como um todo, na fase de upstream, foi a gente deixar de pular a etapa de entendimento do problema. Então a gente até entende a ansiedade, muitas vezes, da própria área de negócio, que ela fala assim, eu já sei o que eu quero. É só fazer isso.
Cara, a gente fala disso incansavelmente
não,
aqui,
eu tô,
né, Julia?
Assim, gente, ninguém tá obrigando eles a falarem essas
não
coisas.
Tem um script.
Assim, a gente não colocou um script na mão deles com as respostas. É muito legal ver o trabalho convergindo para esse tipo de aprendizado, no sentido de, assim, não é, ah, vamos pegar o design sprint e vamos fazer as nossas necessidades caberem no design sprint, ou pegar um Leanception e fazer caber no Leanception. Vocês aprendem com o que já existe no mercado, aprendem com as necessidades de vocês e, a partir disso, propõem modelos que, com certeza, são evolutivos também, no sentido de que a necessidade vai evoluindo com o tempo. Isso é, nossa, é.
Exatamente.
Maravilhoso.
E a gente fala que tudo que a gente tem lá, que a gente trabalha hoje, está na versão beta, porque a gente está aprendendo e constantemente gerando novas versões. À medida que você faz uma imersão com um time, você aprende, olha, precisava ter envolvido mais pessoas, envolvido menos pessoas, essa dinâmica deixou alguém distraído, o que a gente pode fazer para otimizar? A gente revisita e adequa. Então a gente está infinitamente em versão beta também com relação a isso. O que não funciona, e eu acredito que isso é para qualquer empresa, by the book. Então a gente pega o que tem de melhor e adapta. A gente tentar trabalhar em cima do by the book, a gente sempre vai para alguns locais onde a gente depois não consegue convergir, uhum, que é o que você falou. Então, assim, é por isso que eu gosto de pegar a gente, né, enfim, pega as melhores práticas e adapta para o nosso contexto. E é isso que tem feito com que a gente consiga ter uma fluidez no nosso trabalho.
Always better.
Tem um grande apego a frameworks, a metodologias, como elas,
sim,
são escritas, né?
Exatamente.
Exatamente.
E nem as que vocês
mais
criam,
do que,
né? Assim, mesmo elas,
a gente revisa.
Sempre beta, né? Sempre
exatamente,
revisa.
É a geração de valor, né? Se não estiver gerando valor, e essa é um ponto importante para a gente vincular com o framework, uma métrica que a gente até então não considerava e que agora é importante para a gente, que é a métrica de descarte. Por mais que a gente tente sempre, né, ser o mais assertivo com esse framework, se não tiver algum nível de descarte também, a gente está errando. Seja,
nossa,
por demorar demais para fazer alguma coisa ou insistir, né? Porque a persistência é diferente da insistência. A gente pode persistir em alcançar o objetivo, mas de uma forma diferente, mas não tem aquela insistência também. Se deu errado, a gente descartar, ou até antes de evoluir para o downstream, né, que a gente comentou, já tem um descarte no upstream daquela hipótese.
Ah,
até
incrível.
Porque, né, assim, pegando a frase emblemática do Peter Drucker, que é, não há nada tão inútil do que fazer com grande eficiência aquilo não deve ser feito.
Exato, exato.
Cara, o Maurício está cheio das referências. Cara, não, tem que listar tudo no episódio, tá?
Você vai ter que fazer um post com todas as referências para as pessoas conseguirem pegar. Não, mas incrível. E é muito legal quando a gente vê que é legítimo, né, dentro do processo. Hoje a organização, vocês comentaram, né, sobre a questão da jornada, né, dos fluxos, e como que vocês conseguem acompanhar os resultados de negócio, acompanhar as métricas para poder, igual você comentou, né, tem inclusive métrica de descarte, como é que é a frequência de acompanhamento, quem que está envolvido nesse acompanhamento?
Aproveita e traz uns números impactantes depois aí que a gente pega.
Tá bom. Todo time está envolvido, né, nesse acompanhamento, seja para gerar os insumos necessários, né, para gerar os dashboards, ou seja, para acompanhar. Mas está tudo muito pautado naqueles OKRs que a gente falou e mais recentemente nos nossos dashboards de porquinho. Então nós estamos acompanhando lá o porquinho enchendo. E aí, falando um pouco, né, desses números macro, com essa operação toda que a gente já está na plataforma, a gente tem que imaginar que já foram mais de 50 mil vendas, por exemplo, realizados por essa plataforma. É, dá um VGV acima de 10, 11 bi.
Com o fechamento de março agora, é provável que a gente vai bater na trave aí de 11 bi em valor geral de vendas desde o lançamento da plataforma.
Exato, e só na etapa do comercial. Se a gente pega aquelas outras jornadas do acompanhar e do conviver, né, a gente tem os nossos controles, né, de acessibilidade da plataforma, são mais de 215 mil acessos únicos por mês no pós-venda. A gente tem as nossas métricas de take rate, de GMV dentro do marketplace, representatividade, né, das conversas pela MIA, que é o nosso bot, né, com inteligência artificial. Enfim, como são muitos times e essa jornada é bem extensa, a gente tem os OKRs por time, a gente vai controlando exatamente seguindo o fluxo dessa jornada também.
É, eu acho que é legal também a gente falar, porque a gente puxa muita sardinha para a parte de produto e a gente fica no OKR, que é muito negócio, mas toda essa estruturação que a gente fez também trouxe uma maturidade de engenharia muito grande para a gente, do DevSecOps. Né? Então, a gente também estruturou nesse momento a parte dos nossos, que a gente chama de selos de arquitetura. E nesses selos de arquitetura, durante toda essa esteira de upstream barra downstream, os times seguem uma cartilha que eles mesmos definiram enquanto engenharia, que são nossos critérios de qualidade, enquanto privacidade, enquanto dados.
Segurança.
E a própria estruturação em si de DevOps, né? Que é a de distribuição das releases. Então a gente atingiu uma maturidade muito legal, muito legal. Eu que venho aí há 10 anos, eu posso dizer que em algum momento no passado, eu, Maurício, publiquei uma release copiando e colando a minha máquina, e hoje a gente tem uma estruturação muito consistente. Toda essa parte que a gente falou também com relação à segurança, a nossa equipe é absurda de especialista, é muito legal. Os nossos arquitetos sempre pensando em eficiência, e eles nos provocam às vezes, enquanto que a gente está levando solução e trazendo, olha, a gente poderia fazer assim, assim, assado, que a gente poderia ser, por exemplo, mais performático, evitar uma vulnerabilidade. Então isso é muito legal, que é o time realmente, todo mundo participando dessa construção do produto. Então não temos mais aqueles silos, o pessoal que está na caverna que recebe e depois que devolve. Então está todo mundo junto nesse ecossistema. Eu acho que isso é o que faz com que a gente tenha sucesso no nosso produto.
Maravilha. Cara, falou de todas as disciplinas.
É. Eu acho que tá muito inspirador, tá? Com certeza, acho que para quem tá ouvindo...
Incrível.
Já vai sair com milhares de insights. E aí, só para poder ajudar a estimular essas pessoas também a testarem e a correrem atrás e aprenderem com os cenários que vão aparecer, porque todo o caminho, a gente tem falado aqui, né? Sobre os aprendizados, o espaço, vocês comentaram sobre a questão do beta. Nesse caminho... Tiveram erros também, assim, tiveram momentos que vocês olharam e falaram, é isso, e aí depois vocês perceberam que não, só para poder ajudar essas pessoas também a se confortarem e falar, não, peraí, então vou testar, não necessariamente vou brilhar desde o primeiro momento, mas nisso também tem aprendizado.
Não, com certeza tiveram erros e a gente, né, tem que aceitá-los e aprender com eles. A gente pode trazer alguns exemplos de funcionalidades, por exemplo, que a gente imaginou, mesmo fazendo um discovery muito multidisciplinar, mas que na hora que chega na operação, né, de vendas, que tem um cenário espalhado em 160 cidades do Brasil, não vai funcionar da mesma forma no Sul, com o Nordeste, o Norte e o Sudeste. Então, alguns aprendizados nesse sentido de talvez ter uma personalização ou explorar um pouco mais alguns testes A/B antes de tentar cravar um dos caminhos, por mais, de novo, que o Discovery tenha tentado cobrir, né, essa visão do usuário, enfim, a gente teve, né, nesses momentos. Mas acho que teve um importante que a gente conseguiu até desmistificar um pouco até no nível executivo, que foi parar de fazer a visão anual de roadmap, de entregas da plataforma, porque o cenário estava muito mutável. E aí a gente percebeu que a gente estava tendo muito discovery estocado, não reaproveitável depois com a mudança de cenário. E aí a gente trouxe uma pegada muito mais próxima ali dos TRIs, né, Maurício?
Isso. Realmente esse eu acho que foi um grandíssimo aprendizado para a gente enquanto produto. Quando nós tivemos esse desafio de montar esse roadmap anual, nós ficamos algumas semanas, talvez umas duas, três, tentando consolidar, trazendo o time, tentando fazer estimativas paramétricas de PMG, tentando trazer experiência e etc. Mas a gente sabe que a gente está num ambiente ali no comercial que é muito marketing mais comercial. E é muito dinâmico. A gente tem campanhas durante o ano. Então, a gente tentar ter essa previsibilidade de um ano é ilusório. Porém, a gente conseguiu responder para a empresa enquanto essa visão anual, mas na prática, mês a mês, ele era revisitado. Só que o que acontece com isso? Quem foi lá e tirou uma fotografia do roadmap e colocou debaixo da mesa, quando puxava, gerava uma ansiedade muito grande. Por quê? A gente já havia repactuado com outras prioridades e, naturalmente, a prioridade daquela pessoa que estava com ansiedade, ela está só se estendendo. Então, depois disso, a gente ainda assim, neste ano, trabalhou. Eu diria que o time fez um milagre, que conseguiu entregar grande parte ainda, apesar das mais 50 itens que entraram nesse ano. Porém, no ano seguinte, a gente falou, pessoal, precisamos aprender. Não faz sentido a gente fazer um roadmap anual. A gente sabe que é muito dinâmico o nosso trabalho. Vamos começar a olhar por trimestre, que é a menor granularidade que dá um certo conforto para ambos os lados. E se a gente, porventura, precisar reagir, vai ser muito mais fácil repactuar as coisas. Então, a gente agora vem rodando tri a tri. Os desafios continuam muito grandes, mas eu tenho observado que o time está muito mais confortável enquanto essa visão. Gera menos ansiedade no time, gera menos ansiedade nos sponsors e a gente consegue cumprir mais o que a gente definiu enquanto entregas. Então, foi um aprendizado muito grande. Pessoal, por favor, não façam roadmap anual.
Roadmap não é um cronograma de projeto, né?
Exatamente.
Exato. Essa lição é ótima. Acho que estamos caminhando para o final já, né? Acho que vocês já falaram muitas coisas muito legais, muito importantes. Mas talvez só para a gente resumir para a galera, o que, que vocês consideram, de tudo que vocês falaram assim, talvez escolhe um ou dois, fatores críticos de sucesso para cumprir aquela missão da plataforma que vocês citaram lá.
Eu diria que é foco e disciplina, voltado sempre para a geração de resultado para o negócio, fazendo o produto mais simples possível, tanto no nível de experimentação quanto no nível de usabilidade. Depois para a gente ter o máximo de aderência e engajamento de todas as pessoas usuárias.
E talvez conectando aqui com o Lucas e olhando para o meu lado, onde eu fico muito próximo na orquestração junto aos times, aí novamente, tá, Pedro, para você tomar nota, pegando lá a frase do Martin Kagan, de times missionários e não mercenários. Então, no final... são as pessoas. No final, são as pessoas. Então, o que eu entendo? A gente tendo pessoas que estão devidamente ali engajadas, pessoas que a gente consegue fazer com que elas tenham o sentimento de dono daquele produto que ela está trabalhando e que a gente não precise, aí eu vou falar muito até no meu caso, eu não precise empurrar. Então, sejam pessoas que eu precise talvez até segurar um pouco, calma. É isso que faz acontecer. É isso que faz acontecer. Então, são as pessoas. Então, se a gente tiver as pessoas certas, com vontade, a gente consegue atingir todos esses objetivos.
E isso, eu quero só reafirmar isso, porque o time, tudo isso até que o Lucas e o Maurício disseram, é verdade. O time está muito mais engajado. Essa parte de ansiedade é uma realidade. O time fica mesmo. Então, esse aprendizado, eu que vivi e vivo no dia a dia, essa parte do aprendizado aí é uma realidade. Realmente a gente viu mudanças do ano passado, né, pro final, para agora, as mudanças. E é tentando, né, gente? O aprendizado realmente contínuo, a transformação digital é contínua. Não tem uma regra, tudo que está falando aqui é insights. Até quando citei do framework, é um direcionamento. Então, esse ponto é bem importante. Eu só queria frisar assim, que eu realmente me sinto parte e como parceiro, né, eu me sinto MRV. Porque a gente é envolvido no, nas ações da MRV, né, nos cafés com conteúdos, MRV Day. Parece bobo, mas festa de final de ano, os parceiros também participam.
Sim, tal.
Então, a gente... Realmente, eu me sinto MRV. E eu acho que isso é muito importante para essa transformação também, né? Não tem uma diferenciação de uma parceria ou de a pessoa ser MRV. Isso é... Queria só frisar que é legal. É todo mundo
sangue verde.
Um time missionário, isso
eu
é legal.
Eu mesmo ficava mais na MRV do que na própria DTI na
época.
Sim, exatamente.
Todos os dias estava lá. Isso é muito importante mesmo.
É um time único mesmo, né? E como diz o Maurício, missionário. Então isso é bem legal.
Adorei o papo, galera. Tem algum ponto, alguma coisa que tenha ficado de fora que vocês acham que vale a pena a gente comentar? Se não...
Ah, tem muita coisa da plataforma que ficou de fora. Dá pra gente fazer capítulos aqui, contando um pouquinho das outras jornadas também. A gente comentou muito aqui sobre o comercial. Mas só queria agradecer de novo pelo convite, pelo papo. E é sempre bom a gente relembrar, né? Tudo que a gente passou e hoje ver esses resultados, né, com esse timaço que a gente tem de fato. Muito bacana.
Pois é, a gente deu uma tarefa simples para eles, né? Que...
Sim.
Assim, é resumir a plataforma, resumir os últimos 4 anos. É muita coisa realmente para poder falar. Eu acredito que, inclusive, abre as portas aí para a gente poder fazer outros episódios, falar de outros temas, outros aprendizados que vocês tiveram. Muitíssimo obrigada, gente.
Foi muito rico. Foram várias referências que foram citadas. Inclusive, para os nossos ouvintes aí, se quiserem deixar algum comentário, pergunta em qualquer dos nossos canais, a gente traz eles aqui de novo, se precisar, a gente responde os nossos conteúdos. E é isso, galera. Muito obrigado, né? Sejam sempre bem-vindos aqui aos Agilistas. E até a próxima.
Obrigado,
valeu,
pessoal.
Demais aí pelo convite. Até a próxima, pessoal.
Obrigado. Até, pessoal.
Até, gente.